Sejam mais uma vez bem-vindos a um episódio do nosso podcast Vetnars FM. Como sabem, estamos aqui juntas, eu e a Ana. Olá, Ana. Espero que esteja tudo bem aí desse lado.
Olá, Sandra. Ótimo. Obrigada. E tu?
Aqui, por aqui também. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, que são as hard e as soft skills, que são ambas essenciais para que sejamos bons profissionais, não é verdade, Ana?
É isso mesmo, muitas vezes ouvimos falar destas palavrinhas e não nos focamos essencialmente no que elas são. Muitas vezes quando falamos e quando nos falam das soft skills, associamos sempre a frescurinhas, a coisas que se calhar não são assim tão importantes para no decorrer da nossa função. E eu acho que com esta conversa vai abrir muito a cabeça a muita gente de que não só são importantes, como se tornam extremamente vitais para nós sobrevivermos neste mundo.
Exatamente. Olha, Ana, eu queria começar aqui para explicar um bocadinho o que é que são umas e outras. As hard skills, para quem não sabe, são todas aquelas aptidões que estão relacionadas mais com o nosso domínio técnico, não é? Com as nossas aptidões e competências técnicas, ou seja, somos capazes, no nosso caso, enfermeiros veterinários, de pôr um catéter, de fazer uma colheita de sangue, de pôr uma algália, de administrar um medicamento a um paciente. Todas estas habilidades técnicas são facilmente mensuráveis, ou seja, nós sabemos quais é que conseguimos fazer e quais é que não, em quais é que somos melhores, e são fáceis de avaliar, não é? E possíveis de ser treinadas e melhoradas com algum treino, com alguma formação. Normalmente são coisas que conseguimos ao longo do tempo, também com a experiência, melhorar. Depois, as soft skills têm mais a ver com a parte comportamental, são as nossas chamadas competências sociais. E como competências sociais que são, não é? São muito mais subjetivas e não são tão fáceis de avaliar, não é? Por exemplo, no momento de contratar um novo funcionário, não é? Porque nós temos um currículo, lá estão todas as competências, as hard skills desta pessoa. Às vezes também tem algumas soft skills no final, que dizem que, por exemplo, são bons trabalhadores em equipa, etc. Mas são mais difíceis de avaliar. Depois, exemplos de soft skills para nós percebermos melhor o que é que são. São, por exemplo, a nossa inteligência emocional, a nossa capacidade de comunicação e de persuasão, a capacidade de trabalhar em equipa, como eu já referi, e também de resolver conflitos, que é uma soft skill muito importante, a capacidade de negociação, a nossa motivação, a capacidade de sermos ou não líderes e a nossa empatia. Estas skills estão muito relacionadas também com o nosso autoconhecimento, com a forma como nós nos conhecemos e como nós nos expressamos. E apesar de não serem tão fácil de treino como as hard skills, não é? Como eu já disse que são fáceis de treinar, também é possível melhorar estas soft skills, por exemplo, fazendo formação para melhorar, por exemplo, a forma como nós comunicamos com os outros membros de uma equipa, etc. Estas competências sociais, como tu já disseste no início, muitas vezes são negligenciadas e esquecidas, porque são coisas que não têm muito a ver com o nosso domínio técnico, não é? Não são visíveis, digamos assim. Mas são mesmo muito importantes, porque afetam diretamente a forma como os membros de uma equipa se relacionam e, consequentemente, afetam também a atividade de uma equipa. E é aquele velho exemplo do veterinário ou do enfermeiro veterinário, né, que é altamente qualificado a nível técnico, mas depois é extremamente impaciente ou é muito estressado numa cirurgia ou em algum procedimento e não consegue comunicar de forma efetiva com a equipa. E vai prejudicar o trabalho dos elementos todos, vai estressar os outros elementos, o que se vai refletir em última instância no resultado negativo para o paciente e muitas vezes também para a produtividade em geral, não é? E eu acho, Ana, que para um enfermeiro veterinário há sempre hard skills a melhorar, não é? Porque nós sabemos que na nossa área todos os dias saem papers, saem artigos, saem estudos, novas técnicas, novos medicamentos. E nós temos que ir aprendendo a melhorar as nossas aptidões técnicas, também com a nossa experiência e também com o contacto que temos com outros colegas, não é? Mas, no meu caso particular, eu acho que principalmente as minhas soft skills são algo a melhorar, porque não são uma coisa que seja largamente abordada durante o nosso curso, não é? E também há pouca formação para as melhorar, não é? Que seja diretamente dirigida às vezes à área da nossa da medicina e da enfermagem veterinária, não é? Por exemplo, a comunicação com colegas e clientes, como eu já disse, o trabalho em equipa, que é algo muito importante porque nós não funcionamos sozinhos, a capacidade de persuasão muitas vezes também é muito necessária, principalmente com clientes, e a paciência, no meu caso a paciência é algo que às vezes começa a faltar, e isto são tudo competências que também podem e devem ser treinadas. Agora, eu não sei, Ana, porque no meu caso são as soft skills que talvez tenham alguma necessidade de ser melhoradas. Eu não sei, no teu caso, O que é que tu pensas sobre isto? No teu caso, quais é que são as skills que tu achas que devem ser melhoradas?
Olha, Sandra, acho que nós temos que ter muita noção de que nós somos uma obra em curso, não é? Uhum. Nós estamos em constante evolução. E quando nós tivermos esta noção e pararmos de nos comparar aos outros e olharmos para dentro, vamos perceber que isto é tipo a Sagrada Família, que nunca mais acaba. À medida que os anos vão passando, a obra é grandiosa, é imponente, realmente recolhe alguns aplausos, mas não está pronta. E isto é o grande passo para a nossa grandeza, quer ao nível pessoal, quer ao nível profissional. Vamos nos focar apenas na parte profissional, não é? Porque nós sabemos que as hard skills é tudo o que nós aprendemos na universidade, não é? Uhum. As soft skills nós não aprendemos na universidade. E é como tu dizes, tem muito a ver com o nosso desenvolvimento pessoal e eu acho que nós começamos a olhar, pelo menos é a minha visão muito pessoal da coisa, nós começamos a olhar um pouco para as soft skills quando passamos por situações no nosso dia-a-dia profissional demasiado desgastantes, em que às vezes olhamos para elas e pensamos, se eu tivesse outra atitude, se eu tivesse feito de outra maneira, se eu não tivesse respondido assim, se eu tivesse abordado o meu colega de outra maneira, se eu tivesse falado com o cliente de uma outra forma, se eu tivesse tido outra atitude positiva, se calhar não estava tão esgotado no meu tempo livre. Quando a parte profissional nos drena tanta energia, às vezes começamos a olhar para ela e dizer assim, não, alguma coisa tem que mudar. As nossas competências técnicas são iguais se estás com uma atitude positiva ou que estás com uma atitude negativa. Por isso, tem que ser outra coisa que tu tens que mudar para o teu dia a ser bom. Até porque nós já falámos sobre isto, não é? Nós passamos muitas horas no trabalho, não é? Nós passamos muitas vezes mais tempo no trabalho, com os nossos colegas de trabalho, do que com a família, do que a descansar, do que nos nossos hobbies. Por isso temos mesmo que nos focar nas soft skills, porque é inegável que todas as nossas competências técnicas é aquilo que nos leva ao nosso trabalho, ao desempenharmos bem as nossas funções. Ao aprimorarmos todas as nossas competências ao nível social de relações, vai fazer com que toda a nossa experiência profissional atinja outro patamar. Toda a nossa vida, não é? E nós somos muito parecidos, toda a gente que nos ouve. Estamos muito focados no nosso trabalho, aquilo que nos falta. Eu lembro-me, quando comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu reparei é que as minhas competências técnicas, efetivamente, que eu aprendi da universidade, pá, não me eram suficientes para estar mais confortável nas situações do dia-a-dia. E então surgiu a pós-graduação, lá está, em técnicas práticas em clínica veterinária. Ou seja, surgiu esta necessidade de desenvolver as minhas hard skills naquilo que eu precisava para o meu dia-a-dia, não é? E tem sido assim sucessivamente. Eu digo-te, em termos de hard skills, acho que será o meu objetivo para 2022 é mergulhar no mundo da anestesia, que é algo que me dá um medo terrível, 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 terrível. Eu sou daquelas que digo, ah não, isto de cirurgia é uma seca. Porquê? Porque uma pessoa borra-se toda, uma pessoa tem medo e a verdade é que em termos de hard skills é algo que eu quero desenvolver. Perceber mais as técnicas que nós podemos trazer novas para os nossos pacientes, sem estar à espera que os médicos digam o que fazer, esta proatividade de procurar coisas, de entrar em discussões saudáveis com os nossos pares, é algo também que acho que seja uma hard skill, ou seja, esta possibilidade de ter mais conhecimento para poder também elevar os cuidados dos nossos pacientes. Mas quando entramos nas soft skills, Sandra, opa, isto é todo o mundo, não é? A comunicação é, sem dúvida, a competência mãe de todas as soft skills, porque sem ela nós não conseguimos nada, nós não conseguimos perceber o que é que os doutores querem, nós não conseguimos conviver com os nossos colegas, não conseguimos ter um ambiente agradável, saudável nos nossos locais de trabalho e nós sabemos que a grande causa, a principal até causa de insatisfação dos clientes com as clínicas veterinárias é mesmo isto, a falta de comunicação. Nós não estamos a conseguir passar bem a nossa mensagem, eles não estão a ouvir, nós não estamos a perceber o que é que efetivamente eles precisam e há aqui um choque que faz com que as pessoas fujam, vão embora. Por isso, há todos os motivos e mais alguns para que se invista nas soft skills, quer pensando para nós, quer até em termos de CAMV, as clínicas veterinárias, investirem nas soft skills dos seus funcionários. Mas tem mais coisas que eu gostava de melhorar. estava outro episódio, a inteligência emocional. Eu sou conhecida como alguém bastante eloquente, bastante expansiva, e às vezes isto vem com ter o coração na boca, não é? Uhum. E a verdade é que nós temos que conseguir gerir bem as nossas emoções, não é? Quando nos estamos a relacionar com os outros. E à medida que os anos vão avançando nesta profissão, eu noto que esta capacidade de identificar o que eu estou a sentir, o que é que eu percebi que o outro me disse, que pode não ter sido aquilo que o outro me disse, não é? Porque uhum. nós estamos muito focados naquilo também que recebemos dos outros, tentar abrandar, não ter o coração na boca e gerir todas essas emoções, quer com os nossos clientes, quer com os nossos colegas e quer nas situações de mais stress que nós temos vindo a falar, não é? Que causam muitas vezes o burnout, causam altas taxas de suicídios na nossa profissão. É realmente saber reconhecer as emoções que estamos a ter, o que é que os outros, o que é que o nosso ambiente, as pessoas que estão à nossa volta, nos estão a transmitir e conseguir então, de forma consciente, arranjar aqui um equilíbrio de forma a nós estarmos mais, a sairmos bem daquela situação, sem aquilo nos drenar a nossa energia. As pessoas pensam que isto são competências inatas, que é algo que nasce connosco. E se nas hard skills nós vamos aprender porque nós estamos a precisar, temos em nós uma falha, eu não sei fazer isto, eu vou aprender. Nas soft skills as pessoas não fazem uma autoavaliação real, eficaz, mesmo. Ou não olha, nós não olhamos para nós, nós somos tendencialmente muito duros connosco, não é? Tudo Sim. é horrível aos nossos olhos, quando somos nós. Mas não temos esta noção daquilo que podíamos melhorar no que toca a estas soft skills, não é? Porque
eu acho que as únicas situações em que tu pensas que podes melhorar é quando existe algum incidente, não é? Imagina com um cliente, não é? Que houve alguma falha de comunicação, ou mesmo com um membro da equipa que tu notas que está mais estressado e que se calhar vai influenciar negativamente também os outros membros da equipa, que aumenta os níveis de stress, não é? Eu acho que só aí é que as pessoas pensam, ei, espera lá, nós devíamos ter se calhar uma formação direcionada para o controlo da, sei lá, do stress e da ansiedade nos nossos ambientes de trabalho, ou não sei, se calhar mesmo a nível dos recepcionistas, por exemplo, haver mais formação em termos de comunicação, porque eles estão sempre em contacto com o público, não é? E eu acho que é só nestes momentos, Ana, em que nós percebemos que as soft skills são importantes, quando existe algum incidente e que nós notamos que não temos ferramentas para lidar com esse tipo de incidentes, não achas?
Acho que sim. Acontece algo, é que nós vamos tentar corrigi-lo. Mas quando no que toca às hard skills, Sandra, o que é que muitas vezes faz? Às vezes, esperar que aconteça o erro, em muitos sítios, é inadmissível, não é? Uhum. Daí que haja uma formação contínua que exijam aos funcionários e exijam, vá, que estimulem os funcionários a estudarem, porque a nossa área está sempre em evolução, não é? Ou seja, nós nunca estamos, em termos técnicos, das tarefas que nós desempenhamos, dos casos clínicos que nos surgem, nós nunca ficamos à espera de correr mal num diabético para pensar, ok, no próximo diabético já sei o que fazer. Obviamente que isto é a experiência, não é? Com os erros ao longo da nossa vida, ok, vamos aqui percebendo o que é que correu mal e o que é que correu bem. O nosso foco é sempre evitar que surja algum erro ou alguma coisa que não se tenha dado tudo o que era possível, não é? Nem é situações de erro. Mas no que toca às soft skills, as pessoas não pensam nisto, não é?
E muitas vezes tu começas a trabalhar e não tens sequer noção que isto são aptidões e competências que são muito importantes, não é? Porque muitas vezes, nem só a nível externo, não é? Em que tu tens contacto com o cliente, não é? Com o tutor, mas também a nível interno, porque tu não estás preparada para trabalhar, se calhar, com uma equipa, não é? Não sabes o que é que te espera, são várias pessoas diferentes e tu tens que adaptar muitas vezes a tua forma, tu nem sabes bem o que é trabalhar, não é? Porque é a primeira vez que estás a trabalhar naquele meio, com uma equipa se calhar até grande, tens várias pessoas, tens que gerir muitas vezes alguns conflitos, mesmo que não tenhas um papel claro ao início, muito de liderança ou de gestão de pessoal ou etc. mas e só tens noção às vezes que estas coisas são importantes quando já estás no terreno e nunca ninguém te falou, olha, para além das tuas competências técnicas, para além de saberes como manipular um paciente ou como administrar fluidoterapia, etc., tens também que saber como é que vais lidar com os teus pares e tens de saber como é que vais lidar com as pessoas que vêm à clínica, ao hospital, ou que estão contigo no campo, ou no laboratório, whatever, o que seja. E só no terreno é que tu tens a noção que isso são coisas bastante importantes, que a tua capacidade de empatia, que, sei lá, a tua capacidade de te pôr no lugar do outro muitas vezes, porque há muitas situações complicadas que tu geres no dia-a-dia que têm muito a ver com isso, com a tua empatia, não é? Só te apercebes mesmo quando lá estás, não é? E às vezes não tens as ferramentas necessárias para gerir isso, não é? Eu acho que tem que se falar mais sobre isto, não é? Sobre as soft skills. As pessoas têm que ter noção que isto são coisas que também se podem melhorar, não é? Porque muitas vezes o que acontece connosco, não é? A mim nunca ninguém me tinha falado disto, não é? Eu nunca tinha ouvido falar disto. Só agora, mais tarde, é que ouvi falar. E o que aconteceu comigo foi, ao longo do tempo, com a experiência, claro, as coisas vão melhorando, não é? Tu já sabes como é que has de falar com um tutor, não é? Como é que tu has de persuadir aquele tutor a fazer aquela terapia em casa da melhor forma para o seu animal, não é? Para o paciente. Ao início, se calhar tu dizes o que está lá na nota de alta e pronto, não é? E agora, se calhar, já tens um discurso um bocadinho mais articulado, não é? Acho que são coisas que se aprendem com o tempo. Mas nunca ninguém te disse, olha, deves fazer assim, assim, assim. Eu acho que às vezes também falta um bocadinho. E voltamos aqui a um tema que nós já falámos no nosso episódio sobre gestão de equipas e etc. Voltamos aqui aos mentores, não é? Que são pessoas muito importantes, talvez, também na passagem deste tipo de skills, não é? Porque já têm outra experiência e se calhar sabem orientar melhor as pessoas para fazer as coisas da melhor forma, não achas?
Eu acho essencialmente que muitas vezes nós vamos contra este muro das soft skills, não é? Espetamos literalmente contra as soft skills. Porque na origem de tudo, quando entramos para a universidade, quando escolhemos a nossa profissão, quando vamos dizer, eu quero ser enfermeiro veterinário, quero ser médico veterinário, quero trabalhar com animais, nunca ninguém teve aquele discurso real a dizer, ok, tu vais para esta área, mas não podes escolher esta área apenas porque gostas de animais, não é? Porque quantas vezes tu ouves aquela conversa que é, eu fui para a veterinária porque eu gosto de animais e não gosto de pessoas. Não é? Já está a mudar, não é? Mas a verdade é que o nosso trabalho, essencialmente, é para os animais. Ponto. É para os animais. Tudo o que nós fazemos, a preparação de uma sala para uma cirurgia, a preparação de um animal, a triagem que fazemos ao telefone, é tudo para que o animal tenha o melhor tratamento possível. Mas não nos podemos esquecer que este negócio é feito com pessoas, de pessoas que têm animais, não é? Por isso, tudo isto anda à volta dos relacionamentos interpessoais, que são extremamente importantes. E digo-te uma coisa, Sandra, até mesmo estas soft skills que muitos de nós temos e que não os valorizamos.
Uhum.
Isto tem muito a ver com a nossa maneira de olharmos para nós, pá. E é uma coisa que eu estou a dizer isto com bastante atitude, que é para ver se eu também memorizo, não é? Porque eu olho para ti e olho para muitos colegas meus, nossos, que têm uma capacidade de trabalho sob pressão inacreditável, inacreditável. Nós somos capazes de trabalhar de uma forma calma e precisa e com rapidez quando é necessário, por isso que os estágios são extremamente importantes, em qualquer nível do nosso mundo, seja sem auxiliar, em enfermagem, em medicina, isto é muito importante, porque nem todos querem desenvolver esta competência, ok? Nem todos têm uma personalidade e uma maneira de estar na vida que é compatível com o trabalho sob pressão, ok? E esta forma de trabalhar faz a diferença entre a vida e a morte. Pai, se nós trabalhamos em saúde, isto é uma skill essencial, que muitos de nós temos. Muitos de nós também vamos aprendendo também, mas se nós temos, nós temos que a valorizar. Nós não podemos, lá está, continuar a sabotar-nos, a dizer, é assim que eu sou. Não, nós trabalhamos bem sob pressão e se realmente temos esta competência, podemos estar na nossa clínica, no nosso hospital, mais direcionados para a parte de urgências, mais direcionados para uma área de cirurgia, ou seja, também direcionar as nossas funções para aquilo que nós gostamos, para aquilo que é essencial às clínicas, não é? Mas também às nossas skills.
Sim, e também, Ana, como já falámos aqui também no episódio da ProVet Nurse, não é? Principalmente com o Gonçalo, não é vergonha nenhuma se as pessoas não tiverem aptidão para estar presentes numa reanimação, por exemplo, numa reanimação cardiopulmonar. Se não conseguem, se acham que é demasiado, não faz mal, vocês têm outras aptidões que se calhar as pessoas que estão lá envolvidas não têm, não é? se calhar muitas vezes não tenho aptidão para estar a falar muito tempo com tutores na frente, não é? Ou na consulta, etc. E por isso faço mais internamento e estou mais com pacientes, mas depois há colegas meus que têm o dom de conseguir falar de uma forma perceptível e mais clara com tutores, e os tutores adoram-nos e se calhar são excelentes a aconselhar, a fazer aconselhamento nutricional ou outro tipo de coisas, não é? E que se calhar estão mais na frente, e isso não é problema nenhum, nós somos todas pessoas diferentes e acho que tem de haver variedade também nos nossos locais de trabalho, porque se nós todos fizermos a mesma coisa, também não, o contributo para as nossas equipas também é muito parco, não é? É pequeno. Por isso eu acho que é bom também existirem pessoas diferentes, temos noção dos nossos fortes e das coisas que são menos boas, não é? Porque isso também, lá está, é exatamente a base aqui das soft skills, é o autoconhecimento, não é? Eles dizem que, nos vários artigos que li por aí, não é? Que realmente as pessoas têm que se conhecer muito bem para saberem quais é que são as suas melhores aptidões e quais é, a nível social, não é? E quais é que têm que ainda melhorar. Mas também, claro, se a comunicação com condutores não for o teu forte, e se tu realmente já fizeste imensos esforços para melhorar e não conseguires, qual é o problema também de tu trabalhares um bocadinho mais no backstage, não é? Eu também acho que, lá está, como tu dizes, temos que adaptar as nossas características também às necessidades das nossas equipas e adaptar as necessidades das nossas equipas às pessoas que lá estão, não é?
Exatamente.
E colocar as pessoas nos sítios onde elas se sentem melhor, não é? Porque só assim é que as pessoas vão dar o seu melhor também. E isto, claro, que se traduz num aumento da produtividade, não é? E em melhores cuidados para os nossos pacientes, não é? Em última instância.
Outra competência também que eu acho que é extremamente importante, que é o foco, estarmos realmente focados em resolver problemas. Porque os problemas e os conflitos vão sempre existir. Seja com tutores, seja essencialmente com a equipa em si, com os colegas. Faz parte da natureza, não é? Até porque, e ainda bem, nós somos todos diferentes. Se somos todos diferentes, nós temos formas de ver a vida de maneira diferente, temos ideias diferentes, varia muito consoante a nossa personalidade, as nossas experiências, como fomos educados, ou seja, nós somos todos muito diferentes. Só que o que eu noto muito que ainda existe é nós focarmos nas diferenças que há entre nós. E perdemos imenso tempo até chegar a um consenso. Até perceber, chegar aqui a um equilíbrio em que tu achas que é assim, eu acho que é assim. Não vamos conseguir nenhuma nem outra forma para conseguirmos fazer esta tarefa. Então vamos arranjar aqui um equilíbrio para que ao final do dia vamos bem para casa. Nós façamos a nossa tarefa e vamos os dois tranquilos para casa, que demos o nosso melhor. Ainda se nota muito esta dificuldade em nos focarmos em resolver as situações, os problemas que surgem, e isto muitas vezes tem a ver com egos.
Sem dúvida.
Tem muitas vezes, desnecessariamente, o ego das pessoas mete-se no caminho e realmente cria aqui uma barreira muito grande ao trabalho de equipa. Tantas vezes, e nós ouvimos no episódio anterior, foi tão bom ouvir o Tiago quando ganhou a bolsa do Travel Grant e foi para a Universidade de Edimburgo, e o olhar dele quando entrou nos cuidados intensivos, na sala de emergências e cuidados intensivos, e ter uma equipa oleada. Isto é o sonho de qualquer pessoa. Trabalho de equipa depende de todos nós, não é? E ter uma equipa oleada, perceber que realmente estamos todos a trabalhar para resolver os mesmos problemas, cada um ao seu nível, ok? Isto é extraordinário. E muitas vezes os grandes problemas, estas barreiras ao nível do trabalho de equipa, têm muito a ver com isto. Parece uma coisa básica, não é? O saber trabalhar em equipa, porque aparece muitas vezes em quase todas as ofertas de emprego, saber trabalhar em equipa, blá blá blá. Mas realmente nem todos têm esta competência, porque muitas vezes estão focados neles próprios, em ser o melhor, em ficar por cima, em que a minha opinião é que conta, e esquecemos um bocadinho daquilo que é o essencial, que é o cuidado dos animais, não é?
É verdade. Olha, Ana, mas é assim, mas nós também temos que saber usar estas pessoas, não é? Imagina, há uma pessoa que não sabe trabalhar em equipa. Tu tens um laboratório na tua clínica ou no teu hospital.
Olha.
Precisas de alguém só para o laboratório. Pões essa pessoa no laboratório a trabalhar sozinha, não há problema nenhum. Eu acho que não, isso não deve ser considerado um facto negativo. Eu acho que há pessoas que também precisam de trabalhar sozinhas. Sentem-se bem assim, não é? E se calhar também podem dar um contributo positivo à equipa. Eu acho que essa situação do laboratório é uma situação, é um exemplo muito bom, porque muitas vezes são pessoas que trabalham sozinhas, porque não é necessário teres mais do que uma pessoa, não é? Principalmente se for um hospital mais pequeno ou se for uma clínica mais pequena. E podes aproveitar um enfermeiro só para trabalhar no teu laboratório, por exemplo. E é uma pessoa que não precisa forçosamente trabalhar com outras pessoas e se calhar trabalha super bem sozinha e se calhar aumenta a tua produtividade porque tu não precisas estar a parar o trabalho que estás a fazer para ires fazer análises, percebes? E realmente temos que saber também adaptar as pessoas aos meios onde estão e também aproveitar esse tipo de aptidões que as pessoas têm e de peculiaridades, não é? Também às nossas necessidades, não é? Eu acho que é fundamental.
Temos que as conhecer, não é? Sim, nós temos é que as conhecer. O grande problema que eu noto, no meu ponto de vista, é que os gestores não estão verdadeiramente preocupados com as pessoas. Se ela desempenha determinada tarefa, aquela tarefa é feita ao final do dia, eu tenho aquele volume de negócio, eu tenho aquelas tarefas feitas, chega ao final do mês, chega ao final do ano, está feito. E não há uma preocupação genuína em conhecer as pessoas e ver onde é que podemos potenciá-las, fazer com que elas deem o seu melhor, não é? E eu acho que realmente liderança é uma competência que é extremamente importante, porque lá está, nem todos a temos, porque também está muito relacionada com a nossa maneira de estar na vida, mas se nós tivermos alguém, ou nós, que reconhecemos como um líder, mais facilmente nós passamos as nossas preocupações, mais facilmente nós fazemos um trabalho mais homogéneo, não é? Porque aquela pessoa está-nos a inspirar, há troca contínua de conhecimentos, de opiniões, e é importante para que os meus gostos, as minhas vontades também cheguem à gestão e as coisas também sejam muito importantes. E o que eu noto muito é que, falando em termos de enfermagem veterinária, é que ainda acham, e espero estar enganada, espero que me mandem mensagens pelo Instagram a dizer que eu estou enganada, ainda acham que o enfermeiro ainda é muito pequenininho para ser líder. Uhum. E às vezes esta liderança, liderar equipas, liderar pessoas, liderar procedimentos, responsabilidade dentro da clínica, às vezes não tem que ser um médico a tomá-las exclusivamente. Há coisas que nem precisa passar pelo médico veterinário. Muitas vezes ele já tem tantas tarefas e, efetivamente, delegar competências, delegar tarefas, responsabilidades, ter alguém que consiga liderar uma equipa é extremamente importante. É extremamente importante e para isso nós temos que conhecer as pessoas. Temos que lhes dar confiança, dar-lhes responsabilidade, porque também é, deixa-me só terminar, Sandra, é uma competência extremamente importante, principalmente nesta nossa fase da nossa profissão, em que reclamamos com justiça, com toda a justiça, mais autonomia, não é? Em que nós somos capazes, nós aprendemos a fazer, é a nossa tarefa, gradualmente, os médicos vão-nos passando as nossas competências, porque quando nós não existíamos eram eles que as faziam, não é? Mas muitas vezes nós reclamamos esta autonomia, mas nós não podemos esquecer que ela vem com a responsabilidade, ok? Claro. Só esta responsabilidade, esta noção de responsabilidade, não é apenas o saber fazer. A responsabilidade é reconhecer o erro. Acima de tudo, saber reconhecer um erro. É preciso, lá está, ter humildade para perceber rapidamente que eu errei, cometi um erro, e em vez de estar preocupada com o meu ego, aquilo que me vai pôr em causa, pôr em xeque, vou imediatamente reportar este erro para não piorar o estado do animal, não piorar a situação que coloquei um animal, uma pessoa, ok? Por isso, isto é extremamente importante na responsabilidade. E ter a capacidade de ouvir alguém que nos queira corrigir. Porque às vezes chegamos a um estado em que o ambiente onde nós trabalhamos é tóxico ou nós não estamos a sentir bem, não estamos a ser ouvidos, e quando cometemos um erro, as pessoas caem em cima de nós, entre aspas, a dizer porque é que eu fiz mal, mas muitas vezes nós temos que dar valor a quem nos quer corrigir, não é? Porque quem nos quer corrigir é porque está preocupado connosco, quer que a gente evolua, não é? Por isso, esta noção de ser responsável nas nossas tarefas e, acima de tudo, nos nossos erros, é uma competência extremamente importante que deve ser trabalhada.
Uhum. Sem dúvida, Ana. E tu disseste aqui uma coisa muito importante, é que muitas vezes os gestores não conhecem os funcionários, não é? Mas também, lá está, nós também já falámos disto, muitas vezes as pessoas que gerem equipas não têm aptidão, ponto número um, para tal, não é? Natural, às vezes, porque isso também às vezes é preciso, não é? Aqui as soft skills, não é? Que são mais intrínsecas, mais subjetivas, não é? Às vezes essas pessoas também não têm muito tato para lidar com pessoas, não é? São postas naquele sítio, caem de paraquedas, não sabem muito bem o que é que implica ter que fazer esse trabalho de gerir pessoas. E pronto, e as pessoas não podem ser consideradas só números, não é? Porque todas têm as suas idiosincrasias, não é? Nós já dissemos aqui isto várias vezes, que há que gerir muitos egos e também há que orientar as pessoas para tarefas que sejam mais adequadas a essas pessoas, não é? E isso é muito importante, conhecer as pessoas. Mas lá está, eu acho que falta também muito uma aptidão, tanto uma hard e soft skill também da parte dos gestores, muitas vezes, para terem estas funções, quando adquirem estas funções, não é? Porque lá está, muitas vezes não é a pessoa que tem mais experiência e a pessoa que tem mais formação técnica que é a pessoa adequada para ser gestora ou líder, não é? Muitas vezes nós temos que pensar também nesse ângulo, não é? Muitas vezes a pessoa que é super formada tecnicamente não tem a menor, não tem o menor talento para lidar com pessoas, não é? E não tem mal nenhum, às vezes acontece isso. E muitas vezes eu acho que se cai no erro de designar as pessoas que têm, se calhar, mais formação e mais experiência para serem líderes de uma equipa, quando, por exemplo, até os membros daquela equipa não a reconhecem como líder, porque acham que, ai meu Deus, cada vez que lhe perguntamos alguma coisa, ele trata-nos como se fôssemos ignorantes, porque ele sabe tudo, não é? Ou ela, não é? Ele ou ela. E não tem paciência para nos explicar as coisas, por exemplo, não é? Eu acho que isso também é muito importante dizer aqui, não é? Porque também é preciso ter, às vezes, lá está, tu disseste que não são muitas vezes inatas estas soft skills, que se aprendem também, não é? Eu também já disse isso, mas eu acho que há uma componente também que é intrínseca e inata e que às vezes nós temos que saber reconhecer, e muitas vezes quem escolhe estas pessoas depois para gerir pessoal ou para liderar equipas não está muito atento a isso, não é? Não está muito atento, olha só para o currículo e diz, ah, meu Deus, esta pessoa tem 15 anos de experiência e fez esta formação aqui, ali, acolá, e é espetacularmente boa em termos práticos, não é? E depois, a gerir pessoas é uma catástrofe. E eu acho que isto também é muito importante. E depois, não está só focado nos lucros, não é? Que muitas vezes nós só olhamos para os lucros e achamos que os funcionários são todos iguais, não é? Que trabalham todos da mesma maneira e pronto, e as pessoas têm, lá está, como tu disseste, diferentes backgrounds. Há pessoas que têm filhos, há pessoas que têm família, há pessoas que têm, às vezes, saber dar alguma flexibilidade no tipo dos horários que as pessoas fazem, por exemplo, porque isso faz as pessoas felizes no trabalho, faz as pessoas produzir mais, por exemplo. Há que ter atenção a este tipo de particularidades de cada um, não é? Ou há uma pessoa que quer se desenvolver mais numa determinada área e nós temos que lhe dar mais tempo para ela estudar, temos que lhes dar um horário que seja também benéfico a esse nível, não é? Que tenham mais tempo para estudar determinada área, porque isso também depois, a longo prazo, vai ser uma mais-valia para o hospital. E é assim que eu acho que também que se retém funcionários, porque o grande problema da nossa área neste momento é que as pessoas estão a abandonar a área porque há uma grande falta de empatia, que é uma grande soft skill, não é? Porque a gente não sabe meter no lugar da outra pessoa, não é? Nós não conseguimos pôr-nos no lugar do outro. E muitas vezes pensar, se calhar esta pessoa hoje não está aqui com paciência nenhuma para trabalhar porque já teve na universidade a ter aulas, ou porque tem o filho em casa que está doente e não tem ninguém para tratar dele, ou são estas situações, não é? E muitas vezes, se calhar, temos que ouvir um bocadinho mais as pessoas. E por isso, esta à parte, não é? Que muitas vezes temos que saber escolher também as pessoas que gerem as nossas equipas e que lideram as nossas equipas. Tudo bem que pode haver diferentes pessoas responsáveis por esse papel, não é? Às vezes há líderes que as pessoas, os membros da equipa reconhecem imediatamente sem terem nenhum cargo oficial, não é? Isso também pode acontecer. Mas a pessoa, já que a pessoa tem esse cargo e que vai gerir pessoas, que vai fazer horários, que vai orientar aquela equipa, que vai ser um exemplo, que realmente seja alguém que tenha aptidão para comunicar e para saber lidar com pessoas, que eu acho que isso é muito importante.
Olha, Sandra, quando tu falavas da empatia, em que as pessoas não tinham essa capacidade de se pôr no lugar dos outros, o que muitas vezes acontece é que também não querem se colocar no lugar dos outros, não é? Há uns dias vi um artigo extremamente interessante numa revista de recursos humanos, em que falava sobre as razões da saída de uma pessoa da empresa. A maioria das pessoas diz porque é mais fácil dizer que saem por vão ganhar mais, pelo ordenado. Mas o que é que as levou a procurar outro emprego? Ou seja, eu estou insatisfeita no meu trabalho, eu saio e digo, por razões monetárias, vou ganhar mais ali, por isso vou sair daqui. Mas não foram as razões monetárias, muitas vezes, na maioria das vezes, não são as razões monetárias que me fazem procurar outro emprego. As principais razões é realmente a má gestão pela chefia direta. As pessoas não são bem geridas, não têm bons líderes, pessoas que se preocupem. Quando há um grande gap entre o tratamento do mau funcionário e do bom funcionário, isto realmente leva a grandes stresses. Quando, por exemplo, há um mau ambiente de trabalho, normalmente esta é a segunda causa deste artigo, contribui para aumentar os níveis de stress e de ansiedade das pessoas, que faz com que elas não queiram passar, lá está, um terço do seu dia ali. Também acontece falta de equilíbrio entre a vida de profissional e a vida pessoal, a falta de reconhecimento, a falta de progressão, as pessoas sentirem que não estão a evoluir, a coisa, não estão a crescer, não estão a fazer sempre mais do mesmo, mas e nós sempre sabemos no nosso dia-a-dia que temos muitas rotinas já estabelecidas, sabemos e achamos sempre que é um grande... Eu que já tive uma experiência noutra área, num gabinete de comunicação, num estágio, que eu disse, eu não consigo estar 8 horas sentado ao computador. Eu não estou pronta mentalmente para fazer isto, porque o meu dia-a-dia é completamente cheio de adrenalina e faço isto e faço aquilo, pá. Mas chega um ponto em que se calhar não te permitem evoluir mais, ou o sítio onde tu estás, ou as pessoas onde tu estás, ou não há essa possibilidade. E realmente... A falta de reconhecimento também, não estamos aqui a falar de palmadinhas nas costas, mas a falta de reconhecimento é, sem dúvida, um dos fatores, para mim, chave da insatisfação, não é? E deixa-me só dar aqui um exemplo, uma colega médica veterinária, estávamos a conversar, e ela estávamos a falar sobre a falta de vacinas que existem em Portugal, as vacinas de gato, que é um tema bastante debatido nos fóruns dos médicos veterinários, e ela estava a comentar comigo que realmente estavam a pedir sugestões de como é que deviam gerir isso, gerir esta falta de vacinas, como é que organizavam a saída, a chegada das vacinas, organizavam os clientes, os animais, essas coisas todas. Estava a comentar comigo aquilo que ela tinha escrito nesse fórum, que para mim foi um reconhecimento ao meu trabalho, porque eu fiquei responsável pela gestão das vacinas na altura do verão e muito simplesmente elaborei uma lista de prioridades dos animais mais importantes para receber a vacina. Na própria clínica chamavam-me almirante, não é? Porque foi um trabalho de equipa em que eu ouvi os médicos veterinários e vos perguntei, olha, o que é mais importante? Bebés, reforços anuais, o que é isto, o que é aquilo? Ok, que é para eu ter margem para poder saber o que é que vai entrar primeiro quando chegarem as vacinas. E foi um trabalho de equipa também com o meu colega auxiliar de medicina veterinária, em que ele andava sempre a chatear os laboratórios e nós conseguimos. O comentário dela foi simplesmente, olhem, é assim, nós temos uma almirante, que é uma enfermeira veterinária, que geriu isso tudo e fez isto e isto e isto. E foi a maneira dela engraçada de comentar a situação, que para mim foi um reconhecimento ao trabalho que eu tinha feito. Não que eu tivesse pedido, obviamente, claro, mas há muitas formas de nós olharmos para o trabalho dos nossos colegas, lhes reconhecermos valor. E sim, eu sabia que tinha feito um bom trabalho, porque atualmente não faltam vacinas, não tenho nenhum animal em lista de espera para ser vacinado. Recebemos ainda alguns animais que não eram lá clientes, opa, porque os sítios onde eles vão, opa, não estavam a dar vazão. E a verdade é que eu já sabia que o meu trabalho tinha sido bem executado, mas é bom sentirmos este reconhecimento, ou seja, nem tudo se prende ao dinheiro quando nós falamos da nossa satisfação no trabalho.
É exatamente, é aquele salário emocional que tu falaste naquele episódio também das equipas, não é?
Exatamente.
E realmente não chega, não é? Tu sabes que fazes um bom trabalho, porque isso também é uma soft skill, não é? Dessa médica veterinária. Ela saber reconhecer o trabalho dos colegas, eu acho que isso é muito importante. E vou arriscar até dizer que essa pessoa é uma líder.
Natural.
Exatamente.
Mas olha, eu tenho aqui outra competência que eu fiquei fãzaça do nosso último episódio, não é? Tu sabes que eu sou grande fã da malta da ProVet Nurse, do Gonçalo, do Tiago e da Catarina. Depois nossa maratona do nosso episódio com a equipa da ProVet Nurse, ainda fiquei muito mais babada, e por eles serem enfermeiros veterinários, não é só o fato de eles serem meus amigos, não é? Porque isso já são outras histórias. Isto é uma grande competência, esta vontade constante de aprender, que nós achamos que pode ser uma coisa natural na nossa área, porque lá está tudo em evolução, mas quando eu olhei para eles...
Quando os ouviste.
Quando os ouvi, quando estava embebida nas suas palavras, eu notei que realmente ainda há muito aquele sentimento básico, mau, de sentir inveja pelo sucesso dos outros, quando nós devemos olhar para o sucesso dos outros, o porquê que eles estão a fazer aquilo, não é? E eles têm uma vontade muito, muito grande. Foi claro em todo o episódio, para quem não ouviu, vá ouvir, vai demorar algum tempo, mas vai valer a pena. Nesta vontade que eles têm de melhorar não só eles próprios, porque se Sim. eles quisessem melhorar a eles, não tinham este trabalhão que têm todos os dias, com as suas vidas profissionais intensas, trabalham em contexto hospitalar, com as suas responsabilidades fora da clínica, do hospital, com a sua vida pessoal, e eles ainda tomam o seu tempo livre para que esta vontade de aprender chegue a todos os enfermeiros veterinários. E é preciso ser humilde para se querer evoluir, saber que, ok, eu sei isto, então, mas eu preciso saber mais, ou eu quero saber mais. E depois é aquele passo seguinte, eu descobri isto, eu fiz isto, eu li este artigo, epá, vou contar ao meu colega, vou contar ao meu ao enfermeiro que trabalha comigo, olha, vou partilhar numa rede social, porque já existem muitas páginas de enfermeiros veterinários bastante educativas. Uhum. E isto uhum. é uma competência extremamente importante. E se nós tivermos alguém ao nosso lado, com esta competência, nós vamos automaticamente ganhar a energia também para evoluir, e isto é muito bom. Ou seja, aquelas pessoas que querem evoluir e ainda arrastam os outros para o sucesso, como tu.
Eu acho que sim. Ah, obrigada, Ana, e tu também, não é? Eu acho que é basicamente o que nós fazemos aqui, não é? E eu acho que lá está, isto vai dar tudo às soft skills, eu acho que isso também é uma soft skill. É motivação, não é? Porque também é preciso treinar a motivação muitas vezes, não é? Porque às vezes nós não vemos uma recompensa imediata, e como nós vivemos em tempos em que tudo é baseado no imediatismo, não é? Muitas vezes achamos, ah, mas porquê é que eu estou a estudar isto, não é? E muitas vezes a repercussão que nós temos e a compensação que nós temos só se vai ver daqui a alguns anos, não é? E existe trabalho. E é preciso algum espírito de sacrifício, não é? E eu acho que eles são pessoas extremamente motivadas. E o que eles fazem é um trabalho muito nobre, porque começaram do zero, não é? Porque não havia nenhuma empresa assim em Portugal, principalmente que fizesse formação, como eles dizem, de enfermeiros para enfermeiros, que é uma coisa de louvar, porque é totalmente diferente nós recebermos informação passada através do médico veterinário, que tem outra visão dos procedimentos e das técnicas, termos a informação passada por enfermeiros, não é? Que realmente fazem aquilo todos os dias, não é? E, claro, vocês dizem, ai, mas eles ganham dinheiro, não é? Claro, como é óbvio, não é? Eu acho que é...
E ainda bem!
Claro!
Porque, todo o esforço que tiveram.
Que é trabalho, não é? Minha gente, é trabalho, porque para além das vidas deles, do trabalho que eles têm nas suas clínicas, hospitais e, como tu já disseste, das suas vidas pessoais, não é? Ainda fazem mais este extra e, claro, que tem que ser recompensado, não é? Porque nós não podemos estar a trabalhar para aquecer também, não é? Toda a gente sabe que temos despesas para pagar e temos que comer todos os dias. Realmente eu acho que é de louvar e eu espero que nos próximos anos também venha a haver mais colegas assim, não é? E é como tu dizes, já se vê montes de páginas que são muito educativas e pessoal que já tem este talento natural quase, não é? Para passar informação. E eu acho que também é muito bom porque, lá está, eu também já disse isto noutro episódio, tu quando, é como quando tu tens estagiários ou médicos novos, não é? Que saíram agora da universidade, e que tu lhes estás a transmitir alguma coisa, e mesmo que tu não saibas, tu vais procurar para saber mais, não é? E isso também te ajuda muito a progredir, a aprender mais, não é? Esta capacidade de transmitir conhecimento é uma coisa que também se pode aperfeiçoar, não é? E que também se treina, porque às vezes tu dizes assim, eu estou aqui, não é? Já tenho alguns anos de casa e vem este pessoal novo, estes miúdos, estes estagiários, não é? E eu tenho esta responsabilidade de lhes passar também as coisas como elas são e da melhor forma, não é? E da forma mais atual, e por isso acabas por também te motivar a aprender mais e a saber as coisas da melhor forma para também poderes transmitir, não é?
Eu tenho só que dizer a competência que eu tive a desenvolver, que dei mais atenção ao longo deste ano, que acho que é muito importante que as pessoas percebam que é uma competência que temos que desenvolver, que é a gestão do tempo. A capacidade de priorizar as tarefas no nosso dia-a-dia, não andar a apagar fogos constantemente, é muito, muito esgotante, e termos objetivos para cumprir naquele dia de trabalho, uhum. Estabelecer mentalmente quais são as tarefas mais importantes a desempenhar, saber uhum. na minha lista de tarefas tudo aquilo que eu tenho que fazer hoje, aquilo que eu posso, se não tiver tempo, se houver uma urgência, se houver uma situação que não estava planeada, eu posso adiar e não me fico a remoer sobre isso. No final do dia, conseguir fazer um balanço mental daquilo que eu alcancei, se eu uhum. consegui fazer as minhas tarefas, se não consegui, o que é que correu bem e o que é que correu mal. Eu acho que muitas vezes, até este balanço, dependendo também do trabalho da equipa que vocês têm, era um balanço que até era interessante fazê-lo coletivamente. Ou seja, uhum. no final de cada dia de trabalho, últimos 5 minutos a equipa reunia-se, o que é que correu bem, o que é que não correu bem, o que é que nós podemos melhorar, ficar ali, arrumar a informação e deixar ir, que é para que o tempo que nós temos livre seja efetivamente livre de preocupações, porque muitas vezes nós vamos para casa e vamos pensar, epá, não consegui fazer isto, não passei esta coisa, não tratei daquilo, não fiz aquilo, podia ter resolvido desta maneira, e às vezes vamos, ainda estamos algumas horas, pelo menos eu falo para mim, às vezes ainda estamos algumas horas a fazer aqui um flashback do nosso dia, estamos a preocupar ainda mais, não é? E não há necessidade. Porque o que é do trabalho fica no trabalho, e isto é um esforço que nós temos de ter esta noção que depende de nós, depende muito de nós esta competência ser desenvolvida, porque vai melhorar, e eu noto muito que melhora o meu trabalho. Eu saio do meu dia de trabalho a dizer, olha, não consegui fazer isto, mas também não há crise, amanhã é a primeira coisa que eu faço, e saio do meu trabalho com mais, com a minha consciência tranquila. Se eu conseguir falar com alguém sobre aquilo que correu melhor e que aquilo que não correu tão bem, as coisas ficam muito mais sanadas, não fico a pensar a moer nessas coisas, e a minha vida pessoal é muito melhor.
Pois, Ana, e saber delegar, não é? Muitas vezes nós achamos que só nós é que conseguimos fazer aquela tarefa, e muitas vezes nós é que estamos a falhar, porque não ensinamos o outro colega a fazer também, não é? Para, na nossa falta, eles conseguirem fazer. E eu acho que muitas vezes também é muito importante saber delegar. É outra soft skill. E isso que tu disseste, desse balanço, existe uma imagem para funcionários da saúde em geral e saúde animal, que é uma checklist para ao final do dia, para tu fazeres um balanço do teu dia. E então integra uma coisa pela qual tu podes agradecer, que foi positiva, pensares numa coisa que foi negativa, antes de sair, perguntares se todos os teus colegas estão bem, se precisam de mais alguma coisa, e tem mais outros itens. Eu, se achar, depois ponho num dos nossos stories. E okay, é muito engraçado, é uma checklist exatamente para fazermos ao final do dia, para conseguirmos fechar a porta e entrarmos nas nossas vidas pessoais a 100%. Olha, e eu acho que é a melhor forma de nós acabarmos este episódio, mas falta ainda o rato na biblioteca. Eu tenho aqui umas sugestões, são muito levezinhas desta vez. Vou começar aqui por um perfil de Instagram. Nós já publicámos nas stories, chama-se VetPérolas, Vet_Pérolas, no Instagram. É uma página de humor veterinário em português, que tem todas aquelas típicas situações que se passam nos nossos hospitais e clínicas e com que nós nos identificamos imediatamente, e pronto, e dá para rir um bocadinho também com os comentários, é muito engraçado. Depois, um livro que eu estou a ler agora, que se chama Descobri que Era Europeia, Impressões de uma Viagem à América, da poetisa Natália Correia, e é um livro sobre a viagem desta mesma poetisa açoriana à América na década de 50, e que nos faz pensar um bocadinho sobre aquilo que somos enquanto europeus, qual é que é o nosso lugar no mundo e na diferença principalmente existente entre a cultura e os estilos de vida europeu e americano. Depois, um filme que está disponível no RTP Play em formato de série, com 7 episódios, que eu recomendo, que é o filme Doce, sobre a banda portuguesa feminina com o mesmo nome, e também que nos dá uma ideia de qual foi o impacto que elas tiveram na sociedade portuguesa na altura, não é? Uma sociedade altamente conservadora, e principalmente pela diferença que elas fizeram na forma como as mulheres eram vistas naquela altura. E depois, acabamos também em português, uma série portuguesa, a primeira série portuguesa na Netflix, chama-se Glória, e é um thriller de espionagem passado na época do Estado Novo e da Guerra Fria. É uma série que é baseada em factos reais, passada mais ou menos na década de 60, na aldeia da Glória do Ribatejo, em Salvaterra de Magos, onde existiu um centro norte-americano, eu não sei se vocês sabiam disto, eu não fazia a mínima ideia, existia um centro norte-americano de retransmissão de rádio, chamado RARET, que era destinado a divulgar a propaganda ocidental para os países do Bloco de Leste. E é uma série muito interessante e dá para vermos mais ou menos qual era o ambiente naquela altura, também um bocadinho da guerra colonial, etc. É mesmo muito interessante. Ana, da minha parte é tudo. Espero que nos encontremos num próximo episódio. Foi um episódio muito bom este. Eu acho que as pessoas vão ficar a perceber muita coisa que se calhar não identificavam como sendo soft skill e que realmente faz uma grande diferença no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia. Estou à espera do feedback em relação a este episódio. Acho que vai dar um bocadinho de pano para mangas. Encontramos-nos num próximo.
Ficamos à espera que nos digam quais são as vossas soft skills e aquelas soft skills que vocês têm muito, muito bem vincadas, quais a querem melhorar. Por isso, deixem nos nossos comentários. E obrigada, Sandra, por mais este episódio. E é sempre bom ter-te como parceira na minha evolução ao nível das soft e das hard skills. É sempre muito bom. Por isso, próximo episódio. Vamos lá.
Obrigada, Ana. Obrigada.